Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Muito obrigada pela sua sintonia. Hoje, Rádio USP apresentando Abrace Uma Carreira de Ortopedista. Isso, nós estamos aqui neste programa hoje com o Dr. Fábio Ravalha, mestre em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Atuou em vários hospitais, atua ainda, também fora do país, como hospitais ingleses ligados à Universidade de Bristol. Estudou na Alemanha, tem uma experiência incrível e é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E os jovens perguntando aqui pelo nosso atendimento. Vamos lá, Rita, com você.
Doutor Fábio, a Sabrina Luz, ela tem 15 anos. Ela pergunta, quanto ganha um ortopedista?
Sabrina, é uma pergunta muito, às vezes até difícil, tem várias variações, assim como todas as profissões de salário, mas basicamente um plantão de 12 horas, um ortopedista é por volta de R$1.200, seria mais ou menos R$100 a hora, né?
Agora é uma pergunta minha. Qual são as causas e tipos dos pés congênitos?
Rita, tem vários tipos de pé torto congênito. Existem pé tortos que ele fica só um pouquinho torto, depois quando nasce ele melhora. Tem alguns que o dedão é mais para cá, para o meio. Tem outros que a tíbia é torta, então ele parece que é um pé torto e ela vai corrigindo depois com o crescimento. Existe o pé torto clássico, né, que é o pé que é para baixo, que ele é para o lado, assim, que ele é invertido para o lado. Alguns casos, pacientes que ficam mais na posição sentada, crianças que ficam mais no feto, posição sentada, ou então acredita-se que é da posição que fica dentro do útero, mas na verdade não se sabe a causa, a maior parte não se sabe a causa. Existem algumas causas como artrogripose, algumas doenças que causam pé torto, mas a maior parte que não tem nenhuma doença, que a criança não tem nenhuma doença, não se sabe a causa, é o que a gente chama de idiopática, que a gente não sabe a causa, acredita-se que tem alguma ligação com a musculatura, doenças musculares, mas não se sabe a causa, apenas a criança nasce e existe de tanto em tanto nasce uma criança com esse probleminha.
Hoje aqui na mesa do nosso em programa, né, a entrevista com a Rita Silva fazendo perguntas, e também nós temos a jornalista Helena Fruê, que vai fazer a sua pergunta. Helena.
Doutor, agora me preparando para a entrevista, eu encontrei um dado do Conselho Federal de Medicina, se não me engano de 2015, que diz que alguns estados do Brasil têm menos de 30 ortopedistas registrados. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o mercado. Quantos ortopedistas existem no Brasil agora? Se o mercado está saturado nos grandes centros? Quais são as oportunidades que o senhor enxerga?
Na verdade é uma pergunta muito interessante realmente, viu, Helena? E realmente, né, nessa pesquisa, existem 13 mil ortopedistas, né, com carteira assinada, é baseada só na pesquisa de carteira assinada. E do Conselho Federal de Medicina, que a pessoa se registra como ortopedista. Obviamente, existe muito mais do que isso. Muitos ortopedistas que são sempre atuam como pessoa jurídica nos hospitais, e também pessoas que nunca fizeram uma especialização, né, que fizeram ou uma residência e não têm o título de especialista, ou que trabalham assim, acompanharam sempre um ortopedista e são especialistas práticos, assim, que não têm a especialização. Então, isso é um dado baseado nas pessoas que têm carteira assinada e mostra que são 13 mil ortopedistas, e mostra que em estados do norte, por exemplo, tem menos de 30 pessoas, 30 ortopedistas em cada estado, Roraima 18, Amapá 26, Acre 29. Na verdade, os ortopedistas, muitos vêm para São Paulo, que é onde tem mais ortopedistas, né? 3.800 ortopedistas com carteira assinada tem em relação aos outros lugares do Brasil, porque primeiro a especialização, as residências, etc., vem para São Paulo, para os grandes centros como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, como Rio Grande do Sul, como várias capitais do Brasil, onde tem o centro de treinamento, e depois a pessoa não quer voltar, porque tem melhor qualidade de hospitais, melhor qualidade para desenvolver o trabalho, é mais prático, né, do que as regiões do norte. Mas eu acho que realmente em toda a medicina, resolução para os problemas da medicina seria realmente uma divisão por estados. Primeiro fazer especializações mais gerais, né? Gerais, ou fazer mais médicos de família, mais socorristas, né? E especialistas menos socorristas, que tratam com os problemas mais gerais da pessoa, e uma distribuição uniforme no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, dos médicos, colocar médico onde tem falta. Por exemplo, obviamente, nesses estados com população grande, deve ter falta de ortopedistas, né? E de subespecialistas em ortopedia. Então, eu acho que realmente tem que ter uma distribuição maior. Deveria haver algum tipo de incentivo dos governos, etc., para as pessoas irem trabalhar mais lá, talvez uma remuneração melhor, talvez lá. Que são, eu tenho uma amiga que trabalhou comigo, que está em Rondônia, aqui não é Roraima, mas está em Rondônia e gosta muito e se desenvolveu muito profissionalmente lá. Quer dizer, existem realmente grandes perspectivas para os médicos jovens, inclusive, para ir para outros lugares na região norte e desenvolver sua profissão muito bem e ter uma carreira também muito promissora também.
Doutor, justamente sobre especialização, a gente tem dúvida chegando aqui de mais um ouvinte. Vamos lá, Rita.
Mônica Alvarenga Lima, ela tem 18 anos. Ela pergunta, como um profissional faz para ser um especialista em alguma área da ortopedia? Se eu não conheço nada, o que devo fazer para escolher?
É uma pergunta muito interessante. A pessoa forma em medicina, presta uma residência, faz 3 anos de residência ou alguma especialização. Ele presta o exame de especialista, que é da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.
Quando você fala em especialização, seria o quê? Dá uns exemplos, assim, uns dois exemplos. Ele vai especializar em coluna, é isso?
É, primeiro ele faz ortopedia geral,
certo.
Ortopedia e traumatologia geral durante 3 anos. Depois ele presta a prova da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E daí ele faz uma subespecialização. Existem várias subespecializações ortopédicas. Por exemplo, coluna é uma subespecialização. Ortopedia pediátrica, que trata do pezinho congênito aí, é uma subespecialização. Pé e tornozelo, ombro e cotovelo são outras especializações. Cirurgia de joelho, cirurgia de quadril, outras especializações. Doenças metabólicas também, existem osteoporose e outras doenças metabólicas também dentro da área óssea ortopédica, também uma subespecialização. Fixadores externos para correção de deformidades também é uma outra especialização. Quer dizer, existem várias especializações. Cirurgia de mão foi a primeira subespecialização que teve. Cirurgia de mão também é uma subespecialidade que trata dos problemas de mão. Então, existem várias subespecializações. A pessoa faria 1 ano a 2 anos. Cirurgia de mão, acho que estão 2 anos. Coluna são 2 anos. Depois, existem também provas também para ser subespecialistas em cada especialidade. Existem sociedades, né? Eu não falei trauma ortopédico, também tem uma subespecialização. Tem várias sociedades ou subsociedades ligadas à Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que daí dão a certificação para a pessoa de subespecialista na área.
Doutor, nos tempos que nós estamos, você falou de uma questão importante, que é ortopedia e dor. Muita gente trabalha sentado, a gente teve a história do Joaquim Barbosa, né, que sofre problemas graves na coluna. Ele teve em algum momento que ele fazia lá o seu trabalho no Planalto e ele tinha que ficar escorando assim de pé numa cadeira. Teve também o caso recente da Beth Carvalho, cantora, que fez um show inclusive deitada tipo num divã, porque ela não aguentava ficar muito sentada, inclusive, né? Então, falando disso, né, da dor na coluna. Coluna é um dos problemas que todo mundo vai ter na vida?
Na verdade, a coluna é o que mais traz, né? Uma das patologias que mais traz a um pronto-socorro são os problemas de coluna, o que mais afasta as pessoas do trabalho, o problema de coluna. São vários fatores, né? Primeiro, a postura errada, né? O sedentarismo, né? O sedentarismo também, que leva a uma diminuição da diminuição óssea e também muscular, principalmente muscular, que a pessoa fica com atrofia muscular daquela musculatura que sustenta na frente, né? Que é o core que sustenta na frente, e a musculatura que sustenta atrás da coluna, ela fica deficiente, então acarreta mais a carga sobre a coluna, então com isso ocorre mais problemas de coluna. Postura errada, como eu falei, o sedentarismo, como eu falei, a obesidade, né? A má alimentação também cada vez maior, com obesidade, com uma sobrecarga, além da atrofia muscular na coluna. E também, hoje em dia, também trabalhos mais sentados, como a gente fica sentado o dia inteiro no computador, agora pior ainda, né? No celular, né? Todo torto, né? Encolhido, né? No pescoço, traz problemas do pescoço, dores no pescoço, que a pessoa fica o tempo todo digitando e 24 horas por dia, né? Ele está no ônibus, está no celular, está esperando qualquer coisa, não está no celular, está no supermercado, vai lá consultar para ver se tem um artigo com desconto ali o tempo todo no celular, né? Então, na verdade, tudo isso aí acarreta realmente problemas de coluna, né? O Joaquim Barbosa, como um jurista, como um ministro, né, que ele era, ele ficava um tempo sentado olhando todos os processos, com certeza ele tinha que ter uma vida mais sedentária, uma vida com dedicada mais a computador, etc. Então, com isso aí, também deve ser uma das causas que ele teve o problema. Né?
Como que a gente pode enfrentar isso para a gente ter um envelhecimento mais ativo, com maior qualidade? Como você falou também, uma questão de locomoção. Às vezes você vai ficando mais idoso e vai perdendo essa autonomia, né? Tem que andar com alguém, tem que andar com um cajado, como se diz, né? Assim, apoiando. O que, que a gente pode falar para as pessoas para ir se prevenindo e melhorando uma qualidade de vida melhor no futuro?
Primeiro, uma alimentação correta, a pessoa manter o peso adequado. Segundo, o tabagismo também piora os ossos também. Depois, ter uma atividade, uma vida ativa, né? Uma vida ativa, fazer alguma atividade física, fazer exercícios físicos, ter a sua musculatura mais hipertrofiada, evitar, combater o sedentarismo também. Postura correta, como falei, e ter uma vida mais ativa no seu dia a dia, né? Ter uma vida mais ativa no seu dia a dia. Talvez não ir só de condução, parar um pouco antes, dar uma caminhadinha até o trabalho, ou então mesmo de carro parar longe, dar uma caminhada no seu dia a dia, não ficar totalmente sedentário, diminuir o número de horas no celular, né? Começar a tentar pensar em fazer outras coisas, coisas ao ar livre, coisas como faziam antigamente, talvez. E para melhorar realmente a qualidade de vida também, e melhorar também a musculatura, para que evite o problema nas costas a longo prazo. Né?
Tá certo. Doutor Ravalha, momento musical, o que você escolheu para a gente ouvir?
Eu escolhi Segundo Sol, de Cássia Eller.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi antes que eu visse, você disse eu não pude acreditar, mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi antes que eu visse, você disse eu não pude acreditar, mas você pode ter certeza casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão.
queria te contar que eu fui lá fora, vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. O seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.